Rádio Namibe fala a verdade.
Noticiário de sexta-feira, 20 de agosto de 2021, na sua Rádio Namibe fala a verdade, com os seguintes tópicos. Escolas do Punível poderão ser transformadas em institutos politécnicos, afirma o diretor provincial da Educação, Valério Arcanjo.
É a nossa pretensão.
Aumento de casos do HIV-Sida no Namibe preocupa autoridades sanitárias na província.
Tivemos 25 óbitos.
Exigências da média 14 no acesso das universidades têm implicações no seio da juventude.
Vai dar lugar a fatores como o estresse.
O governo do Namibe implementa políticas de proteção social à pessoa portadora do albinismo.
Chamar a atenção às organizações sociais.
Nós somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Coordenação e produção de Armando Chicoca, técnica de Fonseca Ting, edição e apresentação de Luísa Gomes. Uma a uma, vamos ao desenvolvimento das notícias. As escolas do Punível na província do Namibe poderão ser transformadas em institutos politécnicos. Segundo disse nesta quinta-feira, 19 de agosto, o diretor do Gabinete Provincial da Educação, Valério Arcanjo.
Relativamente à questão da transformação de alguns liceus em instituto técnico profissional. Então demos nota disso, demos os nossos esclarecimentos e justificamos porquê. Portanto, por conta da empregabilidade, portanto, nós temos muitos liceus a nível da província e temos poucas escolas do ensino técnico profissional. Portanto, então, é a nossa pretensão.
A província do Namibe registrou no primeiro semestre do ano em curso 25 óbitos resultantes do aumento de casos de HIV-Sida na província. O desenvolvimento desta notícia é com a jornalista Esther Kulembe.
Os dados foram revelados pelo diretor do Gabinete Provincial da Saúde no Namibe, Coríntios Miguel, à margem do encontro do Conselho de Auscultação da Comunidade, realizado nesta quinta-feira, 19 de agosto.
No primeiro semestre de 2020, tivemos 17 óbitos e em 2021, no mesmo período, tivemos 25 óbitos. Logo, mostra um gráfico crescente, não só em número de casos, mas também em número de óbitos.
Por outro lado, o responsável da saúde afirmou que a promiscuidade sexual por parte dos adolescentes está na base do aumento de casos.
A explosão sexual significa que as pessoas fazem sexo anarquicamente, né? Agora, se antigamente, daqueles que nos considerávamos como menores de idade, que não teriam vida sexual ativa, hoje já conseguimos constatar menores, né, de idade a envolver-se na vida sexual. Isto aqui parece ser encarado como se fosse normal, né? Logo, o índice de promiscuidade tende a aumentar, não só na província, basta nós vermos pela imprensa, para nós compreendermos que o mundo em si está a viver uma explosão sexual. E é necessário que os encarregados redobrem os esforços na educação sexual dos nossos educandos, porque senão vamos ter um desastre, já não seria pelo Covid, não, mas exatamente por doenças sexualmente transmissíveis ao se fazer o uso e abuso da vida sexual.
A província do Namibe registrou no primeiro semestre do ano em curso 25 óbitos resultantes do aumento de casos de HIV-Sida na província.
Ouvimos a jornalista Esther Kulembe com os dados sobre os casos de HIV-Sida na província. As exigências de média 14 no acesso à universidade têm implicações no seio da juventude. Esta informação foi defendida pelo académico Pedro Vitte durante o debate do Mongolé desta quarta-feira, 18 de agosto.
Para além da própria exclusão no sistema de ensino, jovens ficam tanto limitados de dar continuidade à sua formação académica. Isso pode depois tanto incorrer em outras situações, porque as pessoas precisam encontrar alternativa e precisamos ter em conta que, grosso modo, estamos a falar de uma faixa etária a que vai ser afetada negativamente por esta medida. Nós estamos a falar essencialmente de jovens, de pessoas que estão numa fase da vida em que precisam tanto descobrir os seus potenciais, precisam trabalhar os seus potenciais, precisam encontrar tanto caminhos para se estabelecerem como pessoas dentro de uma sociedade. As consequências são várias. Nós já temos atualmente índices preocupantes de criminalidade. Não há dia que acordamos e não ouvimos relatos de assaltos, assaltos com recursos a armas brancas e outros meios. Todos os dias nas comunidades há relatos, e se formos a consultar também as estatísticas da própria Polícia Nacional, preocupam-nos também os indicadores crescentes da prostituição, não só aquela que acontece a olho nu, mas nós vamos notando também situações de comportamento desviante.
Mas essa medida?
Então, claro que nós precisamos fazer esta medida, está sendo colocada em prática agora, mas com certeza que vai influenciar, com certeza que vai contribuir em muito para o acréscimo desses fenómenos, que podem naturalmente surgir como um efeito direto ou um efeito indireto desta medida.
E para o psicólogo Enoch Livulo, esta medida do Executivo?
Para o estudante portador de deficiências, que à luz do decreto 20 poderia ser avaliado pela sua deficiência, como poderia entrar a nível do ensino superior? Qual seria a média a ser exigida para ele? Não seria 14, não podia ser à luz do decreto 20. Criou-se um outro decreto, 17/16, não se conseguiu materializar a inclusão das pessoas portadoras de deficiência a nível das escolas, não se conseguiu. E se não se conseguiu, onde é que ficam as camaradas? Do ponto de vista de ensino, estão excluídos. Podemos sentar, criar fóruns plenárias, municipais, provinciais e nacionais para discutirmos isso ao pormenor. Portanto, essas pessoas estão excluídas, vamos dizer, integradas a nível do sistema de ensino. Estão nas escolas, mas não são tidas nem achadas, tendo em conta as suas particularidades. Entretanto, ali é um erro, é um pecado que se cometeu, e se fôssemos mais humildes, também temos que chamar as barras do tribunal para que essas pessoas que implementaram essas medidas ou fracassaram nesses pormenores consigam responder ou pedirem-nos apenas as desculpas. Olhando para aquilo que podem vir a ser as próprias consequências. Portanto, eu vou começar na primária, que eu baixo o processo de aceitação pessoal. Eu, enquanto jovem, eu, enquanto estudante, com pretensão de inserir-me para o ensino superior, e vi-me barrado de ingressar, vou ter um baixo processo de aceitação pessoal. Como que se eu fosse incapaz, como que se eu, a vida tivesse acabado, as oportunidades, etc, etc. Papai e mamãe investiram tanto tempo e dinheiro em mim para ver se conseguisse se formar. E eu também tenho essa vontade, mas infelizmente não posso, por razão A mais B, que surgiu acima da hora. Este pensamento em si só não é uma água parada, vai dar sempre uma água em movimento. Vai dar lugar, exemplo, a fatores como o estresse, naturalmente, este pensamento negativo, aliado a outras fragilidades, a outras perdas que o indivíduo já passou. Vamos lá verificar, exemplo, perdi a mãe neste ano, neste mesmo ano, tentei 10 vezes numa perspectiva de emprego, não consegui. Agora vem essa medida, também não consegui. Então vamos a falar, essa conjuntura de eventos negativos vão dar lugar, portanto, à depressão.
Já o sociólogo Carino Buano afirma que a média 14 não define o perfil do aluno.
A nota não é lá um grande fator de identificação do perfil, porque há um princípio que diz que a prática é o critério da verdade. Agora, se primarmos, né, para a questão da competitividade, para a questão da própria qualidade em si, aí muito bem. Mas dizer que a nota em si vai identificar o perfil da pessoa, isso penso que não é muito bem por aí, porque a prática nos tem mostrado uma outra coisa. Na questão das consequências, nós, de famílias pobres, sempre, desde cedo, nos ensinaram que devemos ir à escola para amanhã sermos alguém e prestarmos o nosso contributo na sociedade. Desde sempre os nossos pais ensinaram-nos assim. E nós, de famílias humildes, de famílias pobres, encontramos na formação, que era a vários níveis, um meio de escapatória para se fugir da pobreza. É um dos únicos que temos. Tem aí depois, por exemplo, os que têm a sorte de se ingrar na música, os que têm a sorte de se ingrar, por exemplo, no futebol. A parte do desporto, do futebol e da música, a educação, a formação, é dos únicos meios que nós temos para termos esta chamada mobilidade social ascendente. Quando nos é coartada esse direito à educação, à formação de nível superior, as consequências são a frustração, o sentimento de não aceitação no seio dos outros, porque depois daquele sentimento, há um princípio latino que diz homo fit faber. O homem foi feito para o trabalho, o homem foi feito para fazer qualquer coisa. Quando tu te sentes não aceito no seio dos outros, quando tu és tido como um, vá lá, se quisermos, um inválido, então as consequências são várias.
O governo do Namíbia implementa a política de proteção social à pessoa portadora de albinismo. A repórter Elcília Mugungo traz o desenvolvimento desta notícia.
O Gabinete Municipal para os Assuntos Sociais, em parceria com a Associação dos Portadores de Albinismo, levou a cabo nesta quinta-feira uma ação solidária de consulta gratuita de dermatologia à pessoa portadora de albinismo. O administrador adjunto para o setor social e da comunidade, Narciso da Costa, salientou que os organismos do Estado devem prestar maior atenção a esta franja da sociedade.
A nossa intenção de realizar essa atividade hoje era, de facto, chamar a atenção às organizações sociais no sentido de olharem para o albinismo de maneira diferente. É de chamar a atenção para que aquelas organizações e organismos de Estado que realizam concursos públicos, como é o caso da saúde, é o caso da educação e outros organismos, que tenham em conta aquilo que a lei traz para a salvaguarda e a posição de pessoas com deficiência. Temos que fazer com que a lei seja acessível às pessoas para que tenham conhecimento das matérias e possam ir ao encontro dos seus direitos.
Ouvimos as declarações do administrador adjunto para o setor social e da comunidade no Namíbia, Narciso da Costa. Assim terminamos mais um espaço de informação nesta sexta-feira, 20 de agosto de 2021. A verdade dói, mas liberta. Estamos juntos. Estamos juntos.
Apresentamos as principais notícias na Rádio Namib Fala a Verdade.